e do plano de legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é com relação à política de controle de dopagem, já que a gente vai entregar um laboratório de excelência no Rio de Janeiro, já que já será usado agora para os testes, os exames testes dos atletas, que será importante durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e depois disso, porque a gente vai desenvolver nacionalmente uma política de conscientização dos nossos jovens que praticam academia com relação à saúde, e a ABCD vai ter essa função. Esse laboratório terá uma função importante da gente estabelecer nacionalmente uma política de prevenção para os nossos jovens que praticam academia. A APO, eu vou pedir para o Leiser, que foi, digamos assim, o grande mentor que planejou e pensou a APO, o senador quer saber com relação à sua utilidade, já que ela é questionada hoje por alguns. A lei de incentivo ao esporte vai ser prorrogada, a presidenta Dilma já sinalizou que quer a prorrogação. Nós só estamos trabalhando com a Fazenda alguns detalhes, aumentar essa alíquota aí de 1% para 2%, e a possibilidade da gente ampliar para as empresas que fazem uso do regime de lucro presumido. Hoje, somente para aquelas que optaram pelo regime de lucro real, que é 1% do lucro real. Acredito que, se a gente conseguir avançar na lei de incentivo ao esporte com essa conquista, e para 2%, e estender isso para as empresas menores que fazem uso do regime do lucro presumido, nós iremos dar um salto muito grande que vai permitir que esse seja mais uma fonte de fomento aí para a gente ter esses programas, continuidade deles. Então, por favor, Lisa.
Muito obrigado. Ricardo, só um minuto antes de você responder as perguntas. Já foi citado aqui pelo nosso ministro, mas gostaria de registrar a presença do nosso grande deputado federal Márcio Marinho, presidente da Comissão de Esporte lá da Câmara. Seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E aproveitar também, agradecer a presença do senador Roberto Rocha, do meu partido, e ele se inscreveu para fazer algumas perguntas. Vamos deixá-lo fazer essas perguntas para depois o Leiser e Vossa Excelência finalizar.
Muito bem. Por favor,
senador.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o ministro, cumprimentar todos os colegas senadores e cumprimentar todos os secretários do Ministério do Esporte, na pessoa do secretário Carlos Geraldo, grande entusiasta com o que faz. E seu grande auxiliar nesse ministério importante, que é o Ministério do Esporte, ministro. Eu quero, a princípio, manifestar meu apoio à pretensão da senadora de fazer no Rio Grande do Norte o torneio feminino.
E já deu quórum, já.
Já deu quórum. A bancada feminina aqui é muito forte.
Na verdade, o meu, não preciso nem dizer, né?
Tendo apoio já...
Está apoiado. Com certeza.
Mas então, com esse apoiamento, claro que o ministro vai também dar todo o apoio necessário para que isso aconteça. Eu quero também cumprimentá-lo pela iniciativa dos kits, não sei como é que chama aí do programa.
Vila do Esporte.
Vila do Esporte, que contempla municípios até 50 mil habitantes e que tem campo de futebol com grama sintética, que tem quadra coberta e que tem academia ao ar livre.
E o Leiser já me reclamou aqui que faltou eu citar a pista de corrida. Então, isso, quer dizer, agora completou mesmo o ciclo, muito, né, de preparação.
Muito bem, isso é muito interessante. Nós que fazemos parte da comissão de orçamento, aqui está a nossa presidente da comissão, eu representando o meu bloco partidário, nós vamos estar buscando meios para ajudar com que isso se viabilize. Conte conosco. Mas eu quero fazer objetivamente duas perguntas rápidas. Aqui no Congresso Nacional tem a medida provisória 671 de 2015, criando um novo parcelamento de dívidas para os clubes brasileiros. Esses mesmos clubes já foram contemplados, beneficiados, por exemplo, com a lei da Time Mania e com o programa de recuperação fiscal, Refis. Eu queria perguntar se mesmo considerando o momento econômico do Brasil de enorme dificuldade, o ajuste fiscal que o Brasil faz, e quem paga mais por ele é o povo mais sofrido da população, é a população mais sofrida do nosso país. Eu queria perguntar se, mesmo diante disso, há necessidade de mais um financiamento para os clubes de futebol. E, em segundo lugar, o esporte educacional e o esporte de base são sempre referidos a cada nova gestão no Ministério do Esporte. Mas, ao longo do tempo, termina ficando à margem. Como realmente criar bases para que as diversas modalidades sejam incentivadas desde a infância nas diversas escolas do país? A pergunta também, que tem conexão com essa, é se existe algum tipo de integração do Ministério do Esporte com o da Educação para que isso aconteça. Eu queria cumprimentá-lo mais uma vez e deixar essas duas perguntas.
Muito bem, ministro.
Desculpe, ministro, infelizmente é assim que funciona a casa, eu tenho que presidir a CMO e tenho que preparar a reunião. Peço ao presidente da comissão que ele indique um deputado, presidente da comissão Romário, que ele indique um membro para fazer parte da coordenação de recursos orçamentários para as Olimpíadas na comissão de orçamento. Obrigado.
Ok, senador, muito obrigado pela presença, Vossa Excelência.
Bom, posso responder, presidente?
Acabou de chegar agora o senador Eduardo Amorim. Senador, muito obrigado pela presença. Nós temos um momento de perguntas. Se tiver alguma para fazer.
Tem uma aqui.
Por favor.
Ministro, seja bem-vindo mais uma vez ao Senado. O senhor, alguns dias atrás, esteve lá no nosso bloco União e Força, falando do que pensa e do que realmente deseja nessa área tão importante para todos nós nos próximos anos. Sou daqueles que faço parte da torcida do quanto melhor, melhor. Conosco, eu acho, o senhor nos disse lá certa vez que estaria aqui frequentemente no Congresso para conversar com os líderes, para conversar com os parlamentares. Acho extremamente feliz essa ideia. O diálogo é o cimento de qualquer relação, especialmente no momento que nós estamos vivendo aí no país, nessa situação de dificuldades, de arrocho fiscal, econômico e até de crédito. Ministro, uma das ações mais exitosas no Ministério dos Esportes nos últimos anos tem sido, com toda certeza, a implantação de uma rede de fomento a estudo e pesquisa voltada à consecução de políticas públicas de esporte e lazer, denominada Rede SEDES, que é a reunião dos Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer. Essa ação programática, que também envolve diversas universidades de expressão internacional, entre seus objetivos e aperfeiçoamento da gestão do esporte e do lazer e a promoção da equidade regional do desenvolvimento da ciência do esporte no Brasil. Então, diante de tal fato, há uma ampla necessidade de oferta de esporte e lazer em todo o Brasil. Só assim a gente poderá dar uma opção para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e promover aí cada vez mais uma vida saudável, até ajudando, por que não, não só a educação, mas também a saúde. Inclusive como parte de projetos para a juventude em condição de pobreza e de ações premente a implementar o que concerne o desenvolvimento da pesquisa nesse setor. Quais são, ministro, seus projetos, suas iniciativas para o atendimento às comunidades mais carentes realmente em todo o país? No meu estado, nossa capital, ministro, até hoje, já relatei isso para o senhor, nós não temos grande ginásio de esportes em Aracaju. O único que tem é do governo do estado, mas a prefeitura não tem. Toda vez que se faz evento, se pede o SESI, se pede da iniciativa privada, enfim. Então carece, como os outros tantos do nosso país também carece dessa iniciativa. Acredito no seu trabalho, desejo êxito e pelo esporte, com certeza, passam a vida de muitos adolescentes num futuro muito melhor. Acredito muito nisso. é investimento, não é despesa. No meu entender, é investimento. Vivemos num país continental, temos esse privilégio e temos que saber realmente aproveitar todo o potencial dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Para isso, o Ministério do Esporte é extremamente estratégico.
Muito obrigado, senador Eduardo Amorim. Volto agora a palavra ao nosso ministro. Por favor, ministro.
Bom, quero agradecer as falas do senador Roberto Rocha e também do senador Eduardo Amorim. E dizer que o desafio é muito grande num ano em que você tem recursos contingenciados. Mas alguém me perguntou aqui com relação a toda a programação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O compromisso, não só do Ministério do Esporte, mas do governo, já que as Olimpíadas não é uma ação apenas do Ministério do Esporte, é uma ação que integra vários ministérios. Tanto é que nós temos hoje um grupo interministerial que trabalha todas as frentes na preparação dos Jogos Olímpicos. Ministério do Esporte, a Casa Civil, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, da Cultura, do Turismo. E estão assegurados de que os recursos para os Jogos Olímpicos serão preservados. Então, não há por que a gente, respondendo aqui anteriormente, a uma pergunta. A pergunta do senador Roberto Rocha é sobre se mais um refinanciamento não colocaria um ciclo vicioso dos clubes. Por isso que veio as contrapartidas. Em nenhum dos outros refis houve tanto rigor e tanta exigência de que os clubes se modernizem. Eu sei que nesse momento há uma preocupação dos clubes e achar que as medidas são excessivas, mas elas são inegociáveis. Nós não vamos abrir mão de que os clubes adotem sistemas claros de fair play financeiro, trabalhista, que tenham transparência, inclusive na divulgação de balancete dessas contas, de que os clubes assumam a responsabilidade dos seus dirigentes por gestão temerária, de que não comprometam receitas de novas direções, de novos presidentes. Ou seja, essas contrapartidas nunca existiram nos financiamentos que houveram anteriormente. Por isso, nós acreditamos que será diferente e os clubes que não adotarem, que não se enquadrarem, eles vão deixar de receber naturalmente esses recursos, eles vão perder a condição do refinanciamento. Então, nós acreditamos que a MP do futebol é algo histórico nesse país. E acredito plenamente que os senadores e deputados vão fazer com que essa MP ela continue mantendo, sobretudo, essa lucidez desse novo momento que a gente quer do futebol e dos nossos clubes. Senador Amorim, o esporte de base é o desafio, é o legado de tudo isso. Nós estamos aí há mais de 10 anos sediando grandes eventos, preparando atletas do alto rendimento, investindo muito em centros de excelência, centros de formação olímpica. Vossa Excelência não estava aqui, mas nós mostramos um gráfico aqui com obras no Brasil inteiro, com centros, inclusive, extremamente dotados do que há de mais moderno, de equipamentos de última geração que estão sendo fornecidos para os atletas. Nós temos o Bolsa Atleta com cerca de 7 mil atletas no Brasil sendo preparados aí para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Penso que agora é hora de inverter a ordem desses investimentos. E mesmo com as dificuldades que nós estamos atravessando agora, a percepção que eu tenho claramente é que a economia será retomada e nós teremos no orçamento do próximo ano condições não só de executar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas vincular posteriormente esse orçamento para que a gente aplique isso no esporte de base, levando equipamentos para os municípios carentes. Com relação à capital, a sua capital, Aracaju, já faz parte do plano de legado dos Jogos Olímpicos que as capitais sejam dotadas de uma piscina olímpica, um ginásio olímpico e uma pista de atletismo. Obviamente que alguns processos não conseguiram avançar em função do novo momento econômico. Mas certamente Aracaju vai ter uma piscina olímpica, vai ter um ginásio olímpico e uma pista de atletismo, porque isso está dentro do plano de legados que está sendo defendido e que está sendo trabalhado. E a gente acredita que, com a retomada do crescimento econômico, e também gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência junto ao setor privado. Nós temos hoje 450 milhões hoje parados, esperando serem captados por empresas que poderão fazer essa doação para a construção desses espaços, que normalmente o custo é muito alto, e elas poderão deduzir isso aí no imposto de renda. Alguns centros de excelência no Brasil, o Leiser pode até colocar para a gente alguns, eles só foram possíveis em algumas cidades através da lei de incentivo ao esporte. Então, nós podemos trabalhar com duas frentes. Com o segundo momento da recuperação econômica do nosso país e com o trabalho junto ao setor privado para que eles possam fazer a doação. E o Ministério tem um trabalho, eu já determinei que o Fábio, que é o nosso diretor, que atua justamente na lei de incentivo ao esporte, para que seja o menos possível burocrático. A gente não abre mão de que o projeto seja bem elaborado, bem feito, mas a gente quer celeridade, objetivando, inclusive, que algumas cidades do país que já deveriam ter esses espaços importantes possam ter. Nós temos hoje um grande desafio, para encerrar minha fala aqui, que é levar ao Brasil módulos, principalmente as cidades que têm até 50 mil habitantes, porque os Jogos Olímpicos e Paralímpicos devem gerar o que a gente chama de legado imaterial, que é a vontade dos brasileirinhos, das brasileirinhas, de querer praticar esporte. O que aconteceu com o segundo tempo, que a senadora Rose reclamou aqui, é que muitos prefeitos foram até o Ministério do Esporte, conseguiram levar o recurso, mas não tinham lugares para a execução do programa. E na prestação de contas, muitos deles têm dificuldade. Daí a ideia de inverter a lógica. Ao invés de dar o recurso agora, vamos botar primeiro os equipamentos. Vamos levar os espaços públicos para essas cidades pequenas e aí eles poderão depois ampliar a execução desses programas. Essa, portanto, será uma ação efetiva. Conto com Vossa Excelência, que tem, sobretudo aqui no Parlamento, uma capacidade muito grande de interlocução com o governo, com a área financeira do nosso governo, e fazer um apelo para os senadores e deputados para que no orçamento do próximo ano a gente possa viabilizar o maior número possível de emendas parlamentares e elas serão destinadas exatamente para o esporte na base, que é a construção desses módulos. E o senador João Roberto Rocha falou do esporte educacional. No sistema, a gente resgata isso com o Ministério da Educação, porque no sistema, que é a lei de diretrizes e bases que vai ser aprovada aqui, vai ficar de maneira implícita que caberá ao Ministério da Educação essa ação integrada com o esporte nas escolas, para que a gente volte a ter educação física e outras modalidades sejam aplicadas também no âmbito da sala de aula, né? No contraturno das aulas dos nossos alunos. Eu queria que o Leiser agora respondesse aquelas questões pontuais sobre xadrez, sobre a APO e outros temas afetos às Olimpíadas.
Com a palavra o secretário Ricardo Leiser.
Obrigado, senador e ministro. É um esclarecimento para o senador Hélio sobre futsal. A escolha de modalidades nos Jogos Olímpicos é uma eleição que nem a de cidade sede. Então, não é uma decisão mais simples. E o Comitê Olímpico Internacional hoje tem uma agenda que interessa muito ao governo brasileiro, que é uma agenda de diminuição dos custos dos Jogos Olímpicos. Então, hoje, há uma dificuldade muito grande em introduzir um novo esporte, mesmo como demonstração, porque o Comitê Olímpico Internacional ele congelou o tamanho dos Jogos para que não haja sempre um crescimento exagerado desses custos de Jogos Olímpicos e mais países possam fazer, não só os países mais ricos. Então, por isso que hoje a gente não tem o futsal nos Jogos do Rio 2016. Quanto à questão da senadora Rose sobre o xadrez na escola, eu acho que ela tem 100% de razão. Eu tive o privilégio de ser um dos implementadores, um dos gestores desse programa de xadrez na escola. Eu acho que o ministro Jorge Hilton ele veio com o espírito de manter, aprimorar, recuperar alguns dos programas do Ministério. E eu acho, secretário Carlos Geraldo, que essa questão do xadrez ela deveria ser revisitada, que é um programa com custo baixo. Eu mesmo rodei no Piauí, em Pernambuco, fez um sucesso muito grande. Nós levamos, na época, o Karpov foi campeão mundial, ele teve em Teresina, teve em Recife, fazendo a promoção, e a gente ia nos estados, tinha milhares de crianças fazendo partidas simultâneas. Eu acho que o Ministério realmente deveria revisitar o programa xadrez na escola, que teve um período curto de existência, mas foi muito bem sucedido. No final, ele continuou aqui no GDF, junto com o ex-governador Agnello. Ele fez aqui, em quase 400 escolas, esse programa, e ele devia voltar a ter esse caráter nacional. A questão do
secretário,
segundo tempo...
só para um registro, que eu não posso me conter, o campeão maranhense, brasileiro de xadrez, atualmente é um maranhense, um jovem de São Luís do Maranhão.
Pois é, esse programa foi maravilhoso, senador, porque é um custo baixo, precisa de recursos humanos, e eu acho que tanto xadrez na escola quanto segundo tempo, eles têm um pouco esse problema, é a necessidade de profissionais capacitados e contratados no município e no estado. Eu acho que a questão do segundo tempo, ela tem a ver com recursos orçamentários, porque na qualidade que ele foi inicialmente implementado, ele tinha um custo elevado, mas obviamente isso repercutia na qualidade do programa, e havia muita dificuldade com o município, com o estado, em conseguir contratar os profissionais. Eu acho que quando o ministro Jorge Wilton dá esse enfoque no Sistema Nacional do Esporte e no papel do município e do estado, ele se refere a isso, como que se estabeleceu os gestores municipais e estaduais, gestores com condições de gerir essa política pública. Porque o segundo tempo ele dependia muito desse investimento do custeio do Ministério do Esporte, e isso teve um momento que foi uma trava ao crescimento do programa. A estratégia do Ministério, então, foi, na parceria com o MEC, fazer esse desenvolvimento. Então, hoje, o segundo tempo ele acontece junto com mais educação, isso permitiu que a gente se aproximasse de quase 4 milhões de crianças, mas não no mesmo modelo que seduziu a senadora Rose no começo do programa, que era um programa mais focado, com um custo um pouco mais caro, mas aí foi uma opção entre um programa menor, com mais qualidade, ou um programa maior, atendendo mais gente, mas com um investimento um pouco menor por aluno. Eu acho que aí a questão orçamentária, senador Romário, é uma questão fundamental para a gente crescer nesses programas, né? Quanto à questão do presidente da comissão sobre a APO, eu acho que em várias fases ficou claro aqui, o papel da APO é um papel de integração entre esses três níveis de governo. E o Brasil não tem essa tradição ainda em trabalhos entre município, estado e união. A APO ela tem essa função, principalmente ligada à transparência dos jogos. Hoje, em poucos programas públicos, você vai conseguir entrar num site e saber quais são os projetos que fazem parte, quanto custa, quanto funciona, como funciona, quais são os cronogramas. E esse papel é um papel previsto em lei para a Autoridade Pública Olímpica. Então, há um papel muito grande de coordenação entre os três grandes parceiros, município, estado e união, e a interação com o comitê organizador. Então, eu diria que hoje esse é o grande papel da Autoridade Pública Olímpica. Ele ficou em algum momento um pouco prejudicado, e talvez isso gere críticas, porque na sua implementação, nos dois primeiros anos, a Autoridade Pública Olímpica teve muita dificuldade em cumprir esse seu papel de integração. Foi só na sua segunda gestão, com o general Fernando à frente, que conseguiu aprovar a matriz de responsabilidade e fazer essa integração entre os entes, mas acho que essa perda do funcionamento inicial deixou aí algumas lacunas de funcionamento da Autoridade Pública Olímpica, que não conseguiu cumprir, às vezes, alguns papéis que alguns atores esperavam, né? E ministro, acho que tem uma pergunta do senador Roberto Rocha sobre essa integração MEMEC, né? São esses projetos, atleta na escola, construção de quadras, mais educação, que hoje é uma integração muito grande, mas a gente ainda precisa ganhar mais o coração da educação para a importância do esporte. A importância dessa parceria ainda é muito mais clara do lado do esporte do que do lado da educação, para a gente conseguir realmente seduzir os gestores de educação para trazerem para dentro da escola o esporte. Eu acho que a gente vai ter, ministro, um sucesso muito grande.
Também, queria que você falasse um pouco
sobre a rede SEDES, né? A Rede Sedes é importante, muito do que o Ministério tem feito hoje baseia-se nos estudos da Rede Sedes, nessa rede de universidade que a gente colocou nesses estudos e que apontam, ou talvez o principal estudo é o que aponta a necessidade do Sistema Nacional do Esporte e dessa melhor definição dos papéis entre os três níveis de funcionamento, né? Então, podemos dizer que essa proposta é até fruto um pouco da Rede Sedes, né? Isso é muito claro que esse estudo, que a gente tem esse problema de articulação entre os diversos níveis da federação, e há muito subfinanciamento público. Os dados do Ministério mostram hoje que há pouco financiamento para o esporte nos municípios, nos estados. O financiamento público é basicamente federal e há também um subfinanciamento privado, que aí é a importância da lei de incentivo ao esporte.
Finalizou, Leide? Finalizou? Ministro, mais algumas considerações?
Eu quero dizer que foi extremamente produtivo e estou aberto para vir à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, quantas vezes as senhoras e os senadores quiserem. Entendo que, como foi dito aqui pelo senador Amorim, o diálogo é o grande instrumento para que a gente possa concretizar grandes ações e ações objetivas. Quero dizer que o esporte, além de ser uma agenda positiva hoje no Brasil, ele é um grande indutor de políticas públicas de prevenção. Com o esporte a gente vai conseguir, até porque o diagnóstico vai mostrar isso, nós temos um índice muito grande de jovens no Brasil que não praticam nenhum tipo de atividade física, de crianças, de idosos. E a gente sabe que quanto mais investimentos no esporte de base, no esporte social, no esporte comunitário, nós não somente vamos projetar grandes atletas do rendimento, mas vamos ter uma política de prevenção aí na área de segurança pública, na área de saúde pública. E esse é o nosso desejo, senador Romário, contar sempre com a comissão aqui no Senado para que a gente tenha ações que sejam pontuais e que tenham efeitos importantes para hoje, mas fundamentalmente uma política de planejamento de médio e longo prazo para os nossos jovens aqui no Brasil. Muito obrigado.
Muito bem, ministro. Registrar a presença do meu amigo e senador Magno Malta, amigo, deputado federal Francisco Corte Quinho. Muito bom vê-lo aqui na minha comissão. Seja bem-vindo. Bem, ministro, Ricardo Leiser, secretário, muito obrigado pela participação. Foi bastante esclarecedor aí toda a sua fala em relação às perguntas e às curiosidades das senadoras e senadores. E, ministro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu vou repetir a fala da senadora Rose de Freitas, que lá atrás, quando Vossa Excelência aceitou essa pasta, foi bem sincero em dizer que não tinha muito conhecimento de esporte, mas sabiamente conseguiu montar ao seu lado grandes profissionais, grandes secretários que fizeram com que hoje Vossa Excelência pudesse chegar aqui nessa comissão e fazer essa explanação tão bem feita em relação ao ministro, ao ministério e principalmente ao esporte do nosso país. E posso te afirmar, como sempre digo, hoje com certeza Vossa Excelência já está sentando na janela. E é um prazer realmente muito grande poder compartilhar essas quase 3 horas que passamos aqui nessa comissão. Vossa Excelência será sempre e muito bem-vindo aqui, sempre que puder. E como já lhe falei algumas vezes, vou corroborar aqui, pode contar com a minha ajuda em todo o sentido. Enquanto estiver fazendo esse trabalho profissional e de excelência, eu tenho certeza que o nosso ministério está em grandes mãos. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado aqui. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos pela presença.
Deu coro, mas... Obrigado, secretário. Deixando o trabalho aqui.